prepare-se. Nosso culto online está quase começando. Oi, gente, estamos aqui hoje para te ajudar a se preparar para os cultos online da C3.
É isso aí, e a gente tem algumas dicas para que esse tempo seja muito proveitoso para você e para sua família.
Os nossos cultos começam pontualmente às 18h30, todos os domingos. Você pode acompanhar no Instagram da C3, no Facebook da C3 Curitiba e também no nosso canal do YouTube. E uma pergunta: você já tem o app da C3 Curitiba? Não! Você precisa baixar. Lá você vai ficar por dentro de tudo que acontece em nossa igreja.
Programe-se para que você esteja focado somente na transmissão. Não faça nenhuma tarefa paralela, realize tudo antes. Lembre-se, a sua casa é a igreja.
Lembre as crianças que a hora do culto é como na igreja. Nada de ficar pedindo comida, conversando, fazendo bagunça. É todo mundo focado na transmissão.
Na hora do louvor, louve, adore, erga sua mão. O Espírito Santo está na sua casa.
E na hora da palavra, anote. Você pode meditar nela durante a semana.
Lembrando que você também pode entregar o seu dízimo e a sua oferta, assim como na igreja. Para isso, basta você acessar o QR Code do PicPay no nosso Instagram. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, entre em contato pelo direct ou pelo e-mail que está aparecendo aqui embaixo na tela.
E o mais importante, compartilhe essa mensagem. Tem muita gente por aí precisando de uma palavra de Deus.
E na hora de compartilhar, não esqueça de marcar a C3 Curitiba.
C3 Curitiba.
A casa da transformação.
Deus, aleluia, bênção, glória a Deus, muito bem, você pode tomar seu lugar. A série que nós estamos trabalhando é Se Prepare. Você está preparado? E essa canção, ela é profética, é uma maneira e uma possibilidade de você dizer no teu espírito, falar para o seu Deus, falar em nome de Jesus de que, quer saber, eu estou pronto, Deus, e eu quero mais de Ti, eu quero mais do Senhor. Então, eu espero cantar essa canção aqui mais vezes nessa série, se eu, Duda e Júlia puderem manter essa canção, que nós como igreja a gente possa ser profético. A Dulce veio hoje, viu? Eu não troquei o nome dela hoje, eu falei Débora a última vez, coitadinha, ela ficou tão ofendida. Hoje não errei. Muito bem, gente. Eu gostaria de trazer aqui a minha participação, né, dessa série que a Paula e o Léo trouxeram para mim e gostariam de que a gente falasse sobre esta atitude, na verdade, esse posicionamento como cristão. E o Léo fez a abertura, iniciando com fé extensa e fé intensa, a importância de nós termos as duas, né? Para a gente não começar que nem cavalo paraguaio, não tem nenhum paraguaio aqui, né? Começar que nem cavalo paraguaio e no meio do caminho morrer, né? E nem ser uma pessoa que tem fé apenas para as coisas normais do dia a dia, mas não tem intensidade. Então essa combinação eu achei excelente. O Léo foi muito feliz nesta colocação, nesta maneira de a gente abordar a nossa fé. E eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês, e vou trazer um pouquinho de ilustração do mundo da Disney, o mundo da Pixar, para a gente perceber como esse tema está muito dentro da sociedade humana, da raça humana. Mas, primeiro, eu gostaria de saber, ou que você pensasse um pouquinho a respeito de você. Essa é uma palavra para você, indivíduo, para você, pessoa, como você vive a sua vida, porque todos nós um dia estaremos diante de Deus, e não vai ter pessoa alguma do seu lado para você apontar o dedo, para você se apoiar, para você se justificar, para você se explicar. É você e Deus. Um dia nós estaremos diante dessa maravilhosa presença, e eu não quero aterrorizar você, eu quero animar você, porque Deus, Ele é amor, mas nós também temos um Deus que é justo, e Ele vai pedir prestação de contas. Toda e qualquer palavra que a gente falar no dia a dia, nós vamos prestar contas. Por que você falou daquele jeito aquele dia? Não, é porque aquele cara me trancou no trânsito. Não, porque aquele cara pegou minha promoção. Não, porque nós vamos ter que prestar contas de tudo que nós estivemos fazendo sobre a terra. Mas nessa jornada que você está, que eu estou, nós precisamos estar preparados para trocar aquilo que a gente quer por aquilo que a gente precisa. Então, se você está preparado, você vai precisar refletir sobre o seu estilo de vida, porque às vezes você quer alguma coisa, mas Deus sabe que você precisa de outra coisa, e você precisa chegar naquele ponto de dizer: eu preciso trocar, e eu preciso me preparar para amadurecer, eu preciso me preparar para trocar aquilo que eu tanto quero por aquilo que eu preciso. E, na verdade, quando você tem algo que você deseja, né, falando com o Ali de vez em quando, assim, sobre metas, né, na academia, ou com empresários que têm metas financeiras de vendas, né, fechar contratos, você deseja, por exemplo, alcançar uma certa marca da sua corrida para 5 quilômetros. Você deseja isso, e aquilo te move para você começar a fazer algumas coisas. Mas você vai perceber que aquilo que você deseja te moveu, mas na verdade você precisa se preparar, você precisa de algumas coisas, você tem necessidade de alguns tipos de treinamentos, você tem necessidade de alguma rotina na sua vida. Não basta desejar alguma coisa, é bom desejar alguma coisa, mas você precisa saber que você precisa ser transformado, você precisa ir atrás das necessidades, e você vai precisar trocar esse sonho que você tem, às vezes romântico demais, e na verdade a sua vida, Deus tem outra coisa para você. E Deus sabe que você precisa de outras coisas que vão fazer com que você seja uma pessoa melhor. Não vai adiantar você conseguir um recorde pessoal no 5km e você se tornar uma pessoa insuportável. Talvez você precise ser uma pessoa que ajude outras pessoas a começarem a ter um estilo de vida saudável. E a nossa vida, ela vai sendo colocada em xeque diariamente, e aquilo que a gente deseja acaba sendo substituído nessa jornada por aquilo que a gente precisa, e isso é sinal de amadurecimento. Quantos homens casam e tem um sonho, tem uma imagem de um casamento desejável, e na verdade esse homem precisa mudar, ele precisa amadurecer, ele precisa ir atrás daquilo que realmente é necessário para a família, aquilo que é necessário para a esposa, e ele começa a não viver mais para si, para o seu sonho, para o seu desejo, e ele começa então a viver em função da sua esposa, para ajudar a sua esposa, para cuidar da sua esposa. É gostoso sonhar, é muito bom você ter sonhos, é fundamental você ter sonhos, mas muitas vezes Deus vai trabalhar com você naquilo que você precisa, e às vezes o sonho, com o tempo vai passando, você vai trocar, aquilo que você tanto achava importante, e você vai trocar por aquilo que realmente você precisa. Eu quero dar alguns exemplos. Talvez você tenha assistido aquele filme Em Busca da Felicidade, né? Com Will Smith. Então, acho que a gente tem a imagem aqui do Will Smith com o filhinho dele, que na verdade é o filho verdadeiro dele no filme, né? Ele desejava ser alguém importante. Consegue projetar lá para nós? Isto. Ele queria ser alguém importante. Ele queria crescer na vida, ele queria alcançar resultados, ele queria ser um ótimo vendedor, ele queria alcançar grandes resultados. Mas a esposa dele abandonou, é uma história real, a esposa abandonou ele e o seu filhinho. E ele teve que cuidar do seu filho. E ele precisou alimentar no seu filho uma esperança de que ele conseguiria vencer na vida. O filho uma vez estava jogando basquete e ele disse: eu quero ser um grande jogador de basquete. E o pai disse: você nunca vai conseguir fazer isso. Depois ele se arrependeu, pediu perdão e escreve uma história junto com ele de conquistar as coisas que ele, como pai e filho, precisavam juntos alcançar. Ele desejava ser um grande executivo. Quantos de nós não desejamos isso? Quantos de nós não queremos crescer na vida? Mas no fundo, talvez Deus esteja querendo trabalhar em você algumas coisas que são mais eternas, não tão passageiras. É bom crescer na empresa? Claro que é bom. É bom conseguir um cargo importante? Claro que é bom. É gostoso sonhar? Lógico que é gostoso. É importante? Lógico que é importante. Mas essa série para você e para mim é uma pergunta: você está preparado para trocar aquilo que você tanto sonha por aquilo que você precisa? De que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? O que você precisa mesmo? Do mundo ou preservar a sua alma? Preservar a sua vida? Não adianta. Tem certas coisas que Deus vai trabalhar em você porque Ele te ama, porque Ele me ama. Ele vai me mostrar aquilo que eu realmente preciso. E foi assim na história dessa dupla dinâmica, aonde uma pessoa sedenta por conquistar grandes coisas percebe que precisava cuidar do filho mais do que tudo. Ele tinha que conquistar porque o filho precisava dele. O futuro deles estava em jogo. Se a gente olhar a história de José, se você for olhar as histórias que você se sente atraído por ela, o que é que tipo de emoção você sente quando você lê uma história e ela te cativa? Quando você lê a história de José, por exemplo. José, aos 17 anos, a história dele começa assim. Ele era o filho preferido de Jacó. E em certo momento, Jacó dá para ele uma túnica colorida, comprida. E José era uma pessoa muito dedicada. E de repente Deus deu um sonho para ele. Eu queria que vocês me acompanhassem um pouquinho dessa história. E depois eu vou contar outras historinhas para vocês, para a gente tentar se identificar. Em Gênesis 37, versículo 2, diz assim: esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Isso não é para você copiar, tá? Ter mais mulheres, tá? Não é assim. E contava ao pai a má fama deles. José era um cara muito correto, fazia as coisas com muita excelência. E os irmãos dele já nem tanto. Então você tem um grupo de pessoas com um comportamento duvidoso, né? E você tem então um rapaz que é preferido do papai, que fica dedurando os seus irmãos nas más práticas que eles tinham. Avançando na história, Gênesis 37, 23 a 25, essa implicância, que os irmãos, essa rixa que havia entre os irmãos, começou a se intensificar. José teve um sonho sobre o futuro, aonde os irmãos dele se curvariam, se prostrariam diante de José. E eu acho que todo irmão mais velho, que quando ouve o seu irmão mais novo dizendo, você vai se curvar diante de mim, é surra na certa, é pauleira na certa. E quando você fala isso para 11, né, a surra com certeza vai ser muito bem organizada, vai ter nenhuma uma coisa complicada acontecendo. Mas então, no versículo 23 diz assim, chegando José, ele foi procurar pelos irmãos, né, para ver o que eles estavam fazendo, chegando José, finalmente no lugar que eles estavam, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa. A primeira coisa que eles fazem é tirar o símbolo de um filho amado. Mesmo arrancando isso de José, Jacó continuava amando José. Não importa o que tirem de você, você não pode deixar esta verdade ser arrancada de você, de que você é um filho amado de Deus. Nunca perca de vista que não é o teu exterior, não é algo que você recebeu, um presente que você recebeu, que de repente alguém tirou, ou o próprio Deus um dia tirou. A verdade é, você é especial para Deus. É fundamental você manter isso vivo dentro de você, apesar dos pesares. Agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Cadê o meu, a minha historinha de Jacó, de José, aliás? Mostra ele caindo no poço lá para mim. Só para eu acompanhar por aqui. Está vendo só? Pode apagar esse versículo, eu quero que vocês vejam essa cena. Não parece uma cena... Isso, tente tirar o versículo. Não parece um buraco gigante? Parece que o cara não para de cair nunca? Acho que ele morre na queda, né? Mas José, ele é jogado para dentro de um poço. Eu quero que vocês pensem na realidade, na profundidade de uma cena dessas. Onde você é traído, literalmente traído, porque Deus te ama. Porque Deus te dá algumas coisas. Porque Deus faz você ser completo. Porque Deus faz com que você seja feliz. Porque Deus te dá isso ou aquilo. E pessoas se levantam contra você. E traem você. Não te incluem mais na vida delas. José foi jogado nessa situação. Quando você tem uma cena como essa, a gente tende a passar pela leitura um pouquinho só como história. Mas se você se colocar no lugar de José, e você permitir tempo, permitir o Espírito Santo falar com você a respeito daquilo que ele vivenciou, a respeito daquilo que José sentiu, com certeza é um filme que vai fazer você chorar. Porque a história, ela é profunda demais, ela é forte demais. É um drama muito forte. Seria com certeza um best-seller em Hollywood se tivesse essa produção em cima dessa história. Estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, imagine, você joga o teu irmão num poço. Você tem a vontade, você quer na verdade matar, mas você foi dissuadido a não fazer isso, a simplesmente jogar no poço, e você senta para comer. Eu nunca vi alguém, imediatamente após a perda, ou após um acidente gravíssimo, sentar para comer e ter apetite para isso. Não faz sentido você estar passando por uma situação terrível, forte, onde você faz algo terrível com alguém, ou alguém vai morrer, você, só vou comer uma picanha aqui, só um pouquinho. Você não tem esse apetite, se você é uma pessoa decente. E na verdade os irmãos de José estavam totalmente tomados pelo inimigo, por um pensamento de homicida, um pensamento terrível de traição, de inveja. E isso faz com que as pessoas façam coisas terríveis. E elas ficam com a consciência cauterizada. Nós precisamos perceber que Deus, Ele está olhando para a nossa vida. Ele está prestando atenção não apenas em José, mas Ele está percebendo também como que os irmãos de José estão se comportando. O desprezo que eles têm pela vida do irmão. E inclusive com o desejo de matá-lo. Sentaram para comer. Viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Eles venderam José para essa caravana. Eu quero que vocês enxerguem que os irmãos perceberam a angústia de José. Naquele terror que estava acontecendo, os irmãos perceberam o sofrimento no rosto de Jacó, de José. Ali no capítulo 42, no final da história, versículo 21, José estava prestes a se revelar para os irmãos, e ele começa então a, entre aspas, pressionar os seus próprios irmãos em relação a trazer Benjamim, o irmão mais novo, enfim, toda uma trama para que a família de Jacó pudesse ser testada. E José então pressiona esses irmãos, e eles começam a falar entre si o seguinte: eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado, como nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos. Por isso nos sobreveio essa angústia. Era o diálogo entre os irmãos que estavam fazendo uma atrocidade, que fizeram uma atrocidade com José. E passa a vida, passa anos, e eles têm essa conversa entre eles: a gente pisou na bola, a gente foi mal. E a gente viu em José o desespero, e a gente mesmo assim, a gente sentou para comer. Sabe, gente, quando a tua vida não está acontecendo como você quer, a sua vida não está chegando aonde você acha que devia chegar, e as experiências de vida que você está tendo talvez sejam injustas, e realmente são muitas vezes injustas. O que aconteceu com José foi injusto. Mesmo assim, Deus está ali. Deus está ali cuidando de José, Deus está ali cuidando de você. E Ele vai lidar com as pessoas que estão à sua volta, fazendo eventualmente alguma coisa, mas pense o seguinte: Deus, Ele é longânimo, não deseje o mal para aquela pessoa, não seja como aquela pessoa está sendo com você. Pague o mal com o bem. Seja confiante de que Deus é o teu protetor, Deus é o teu galardoador, Ele vai te recompensar. Confie nele, descanse nele. O teu sonho de ser o líder sobre a tua família pode necessitar um período longo de treinamento, para que você tenha a capacidade, a robustez emocional para realmente servir pessoas que te traíram, que vão precisar de você, vão precisar da sua assistência, vão precisar da sabedoria que Deus te deu, porque senão elas vão morrer de fome. Se talvez José não passasse por tantas situações, talvez ele não tivesse a maturidade emocional para receber seus irmãos e sustentá-los, para que eles não morressem de fome. Porque a fome na terra era grande, e Deus havia preparado todo um cenário para que muitos fossem salvos por José. Pense o seguinte: vocês lembram da história do copeiro e do padeiro que chegaram no calabouço, né, onde José estava, e cada um deles teve um sonho, e o padeiro ia ser morto em 3 dias, e o copeiro seria restaurado para a posição anterior, em 3 dias. O copeiro sofreu 3 dias ali naquele calabouço, e foi restaurado para a posição, de copeiro. José, ele passou 13 anos sofrendo, batalhando, lembrando do sonho, confiando em Deus, resistindo à tentação. 13 anos de sofrimento. E Deus colocou ele aonde? Como copeiro? Como o segundo, o maior, só Faraó acima dele. Sabe, gente, a jornada daquilo que você quer, Deus está te preparando para aquilo que você precisa. A sua vida precisa ser transformada, a minha vida precisa ser transformada. Então a pergunta que Deus faz para você: você está preparado para alcançar o sonho que você crê que eu te dei? Então saiba que eu vou transformar você e vou colocar coisas que são necessárias, são coisas que você precisa experimentar. José passou por muita coisa, e esse sofrimento, várias vezes você vê na palavra de Deus. Jesus, ele teve que sofrer, e ele sofreu o pecado do mundo todo, não apenas daquele dia, daquela geração, mas antes, durante e depois. A pressão de Jesus colocou ele como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o nome acima de todo nome, por aquilo que ele sofreu. Você está preparado para trocar aquilo que você deseja por aquilo que você precisa? Sair de uma posição mimada, talvez, para uma posição de amadurecimento? Para você entrar nesta trajetória de amadurecimento? Assim foi a história de José. Eu quero que vocês vejam um pequeno trecho de um vídeo a respeito de histórias com que, com certeza, você já se identificou. Histórias como, por exemplo, Monstros S.A., aonde Sully, aquele monstrão que ganha vida para assustando as crianças, para gerar energia dentro da empresa, e ele poder crescer, e ele encontra uma criança. Ou você tem a história do McQueen, né? O meu neto dorme lá em casa de vez em quando, e ele dormiu lá sexta para sábado, né? E a Cris e eu, ele dormiu entre a gente ali, mais grudado na Cris. Eu pus um travesseiro para ele não vir para o meu lado, né? E a Cris ficou indignada: você é muito sem vergonha mesmo, né? Mas é que Deus sabe que a Cris precisa, né, cuidar do Luca, né? E para que eu possa ter sonhos, né? Então, cada um faz a sua parte, né, meu bem? Mas ele acorda, ele dormiu com os McQueen, né, aqueles carrinhos. Quem já assistiu Carros? Quem nunca assistiu Carros? Então vocês não sabem o que é viver ainda, tá? Tem que assistir esse desenho, ele é fantástico, tá? Mas a história de uma pessoa, do McQueen, que ele sonha em ganhar a Copa Pistão, mas na verdade o que ele precisava era desenvolver amizades e começar a aproveitar a vida com as pessoas. Ele precisava de conexão com pessoas. Ele queria o título, mas ele precisava, na verdade, de relacionamentos. Veja esse pequeno vídeo, acho que vocês vão gostar. A hora que quiser.
What do you want from
no.
him?
No.
That egg.
Esse é outro. Então ponha só aquela historinha do japonês.
When you pick a movie, any one of your favorite movies, you can actually probably
tem como colocar
kind of
isto.
Like skip to the part where the character says, I want to do this. I want to be champion, you know. I want to be king. I want to be the greatest chef in the world. Characters get to have that goal and they will work every day, every second of the day in their story to make that happen.
So Woody in Toy Story, for example, he wants to be Andy's favorite toy and stay that way.
and he needs to learn to share his friendship and to not have to always be the best. Sometimes a character might want something in the beginning and then their need completely comes out of a realization they may have along the way.
In the case of Sully, he wants to rise up in the organization. You know, it's just like everyone wants to be. You want to be promoted to be the top in your profession. Internally, though, we throw a monkey wrench in his plans in the form of Boo, something that he doesn't want to take care of. But because this little girl actually depends on him, it's at odds with what his main goal is. If he gets exposed to actually having a human child, that career path that he wants gets destroyed. It disappears. So the thing that he values, that he says he wants, and the thing that he has to take care of right now are going to destroy each other. His heart actually softens because he starts to care about Boo more than he cares about his career. In fact, he doesn't care at all about his career anymore. And he will choose what he needs in his life is connection, a connection to another person. He wants Boo in his life. When you pick a movie, any one of your favorite movies, you can actually probably kind of like skip the part where the character says.
Às vezes você quer muito alguma coisa. José queria muito ser realmente aquela pessoa que liderar, e queria liderar a família toda, todas as tribos talvez de Jacó. Mas ele precisava de outras coisas. Você precisa de algumas coisas. E para isso você precisa se preparar para ser transformado. Você precisa ir na presença de Deus. Você precisa se colocar diante de Deus constantemente. Para que você possa perceber as lições que Ele quer que você aprenda. Ele quer que você seja transformado. Ele quer que você não permaneça como você está. E eu sei que a gente não quer perder coisas na vida, e nem sempre precisa, mas tem certas situações, tem certos sonhos que a gente tem na vida, que vão exigir de você e de mim uma transformação. Nós não poderemos liderar, nós não poderemos conquistar se nós formos a pessoa que somos hoje. E a pergunta que eu faço para você, você está preparado para se tornar o seu eu futuro? Você está preparado para começar essa jornada de transformação, custe o que custar? Eu sou teu, Jesus, eu sou teu, custe o que custar. Nós cantamos em melodias, cantamos dentro de uma bolha, mas nós precisamos ir para o dia a dia, enfrentar a vida real. E a gente precisa se expor ao Espírito de Deus para nos confrontar com aquilo que nós precisamos transformar. E quando você começa a ler, por exemplo, essa história de José, eu olho para isso e eu vejo coisas que me atraem. Eu fico impressionado com a trajetória que ele teve, com a maneira como José se manteve fiel a Deus. Como isso chama a minha atenção, como isso me cativa. E eu percebo que existe um valor dentro de mim que faz com que eu deseje ser fiel. E o Espírito Santo fala com você e fala comigo nesses momentos. Em pequenas histórias da vida, num filminho, num desenho de criança. O Espírito Santo, ele está sempre pertinho de você. Chamando a sua atenção. Ele está ali na palavra dele. Falando com você, a palavra de Deus ela é muito poderosa, ela é viva, eficaz. A história de José me chama a atenção, porque tem alguns sentimentos que fazem eco dentro de mim. Eu sempre fui uma pessoa, aquele sabe, eu sempre sonhei muito. Eu visitava, por exemplo, academias ao redor do mundo, em São Paulo, via as grandes academias, grandes centros esportivos, e eu sempre dizia, se eles conseguem, eu também consigo. Se eles conseguem, eu também consigo. Eu tenho Deus do meu lado, eu sei que eu consigo fazer alguma coisa maior do que eu estou fazendo hoje, eu sei que dá, eu sei que dá. Mas eu tive que sair do mundo da, como diz o Kleber, do mundo da ideação para o mundo da execução. A minha esposa é mais executora. Mas eu tive que sair desse mundinho apenas de ideias, e eu tive que trazer as coisas para a realidade, para arregaçar as mangas e realmente trabalhar. Eu fui transformado nessa jornada toda, e eu creio que nessa pandemia toda, bilhões de pessoas estão sendo transformadas por Deus, para recolocar os valores nos seus devidos lugares. O que é importante? A família? O que é importante? A saúde? O que é importante? A nossa empresa para nós é importantíssima, sim, porque temos muitas famílias que dependem dessa empresa, e a gente se esforça por ela por causa deles, por causa das pessoas que estão. E lógico, eu não vou ser hipócrita, que não seja por nós também, pela minha família, pelos meus filhos, com certeza. Mas é algo que transcende. Aquilo que você conquista vai ser, nessa jornada que nós estamos todos, nessa pandemia, todos nós estamos sendo confrontados com quem nós somos. Eu queria que vocês pensassem sobre, se fosse você na situação de José, se você estivesse ali, pense o seguinte, nesse curso aí, nesse japonesinho aí que falou com vocês agora há pouco, ele fez o seguinte exercício. Para você conhecer teu personagem, coloque ele dentro de um elevador que deu pane e deixe ele lá por algumas horas. E comece a imaginar a reação que ele vai ter. Se fosse José, digamos que ele estivesse preso naquele elevador com uma algema e ele não pudesse sair, eu acho que aconteceria o seguinte com ele. Ele estaria limpando tudo que tivesse ao seu alcance, e ele ia deixar aquele elevador impecável. A hora que entrasse alguém no elevador, ele ia perguntar qual é o andar que se deseja, pum, ele aperta. Ó, se por acaso você for lá com o chefe lá, não esquece de mim que eu preciso ser liberto desse elevador, o meu lugar não é aqui. Eu tenho certeza que José seria o melhor ascensorista do mundo. A atitude dele seria essa. Mas talvez você, ou talvez eu, nós estivéssemos nos descabelando, nos arranhando, desesperados, que eu estou preso nesse elevador para o resto da minha vida, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Talvez você entrasse em pânico. Que tipo de pessoa você é? E é bom você fazer o exercício na leitura da palavra, você perguntar, e se fosse eu? Porque é fácil admirar, é fácil falar na teoria, mas seja honesto com você. E se fosse eu? Será que você estaria falando mal do copeiro e do padeiro que esqueceram de você por alguns anos? Esqueceram de comentar que você é uma pessoa importante, que poderia solucionar situações, que você está ali preso injustamente, você foi injustiçado? Que tipo de pessoa, que tipo de atitude você teria? Eu quero que vocês vejam essa cena. Eu sei que ela é um pouquinho mística, não se preocupem, porque eu já volto para a palavra de novo. Mas a palavra de Deus fala sobre o homem interior, né? Esse corpo aqui fora, ele vai se desgastando e vai envelhecendo. E até tinha um cliente nosso que falava assim: olha, o dia que eu acordar sem sentir dor, eu vou olhar para trás porque meu corpo ficou, eu já morri. Porque a gente sente dor, vai envelhecendo, vai treinando, vai fazendo, você sente dor em tudo que é lugar, né? Mas existe algo dentro de nós, o homem interior, que Paulo fala que esse homem interior, ele continua sendo desenvolvido, ele continua crescendo, Deus continua trabalhando em você, homem interior, você mulher interior. Quero que você imagine uma cena, como se fosse você, aqui, você fosse enfrentar a anciã ali do Doutor Estranho, né? É um filme da Marvel. Dá uma olhadinha nessa cena aqui, faz favor, põe o Hulk lá para nós, faz favor.
What do you want from him? that, actually.
Ah!
Puede entrar.
I'm afraid not.
Sorry, but I wasn't asking.
You don't want to do this.
Ah, you're right, I don't. But I need that stone and I don't have time to debate.
Let's start over, shall we?
Muito bem. E se fosse você enfrentando essa anciã? Que pessoa sairia de você? Que homem interior se revelaria? Que tipo de pessoa você é? Porque por fora a gente aparenta algumas coisas. A gente é muito bom em se portar diante dos outros. E o nosso estilo de vida é, opa, tudo bem? Opa, tudo bem. Tudo bem, e você? Ninguém nem tem coragem de parar e... Não, na verdade não está tudo bem, não. Estou passando por isso. Ah, não, cara, eu perguntei para perguntar, é retórica. Não é para você responder de verdade, né? Então, nós como sociedade somos superficiais até no cumprimento. Tudo bem, Vicky? Tudo bem, você? Tudo bem. Mentira. Não está tudo bem. Estou com um monte de problema. Está super difícil. O cachorro do meu vizinho mordeu minha mão. Né, Fabrício? Foi ajudar um cachorrinho e o cachorrinho mordeu ele. Quem é você de verdade? Você está preparado para ser honesto com você mesmo? Eu quero mergulhar na palavra agora um pouquinho, para que você possa perceber que isso que você vê nessas cenas de efeitos visuais, a gente pode ir para dentro da palavra de Deus e mergulhar fundo, para a gente ser confrontado. Mas eu gostaria que você se colocasse nessa cena. E se fosse eu, quem seria revelado? Se esse homem interior saísse, tirasse esse corpo, quem é que apareceria? Apareceria alguém medroso? Alguém inseguro? Alguém invejoso? Alguém ganancioso? Ou alguém amoroso? Alguém fiel? Alguém firme? Que tipo de pessoa você é? E não tem como você ver isso no mundo Marvel. Você está preparado para ser honesto com você mesmo? E ir para a palavra de Deus e deixar a palavra de Deus falar com você, confrontar você? Porque a palavra de Deus em Hebreus 4:12 diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Pense em algo místico, né? Pense em algo surreal. É a palavra de Deus. Deus é espírito, a palavra de Deus é espiritual, a palavra de Deus é viva, é eficaz, e ela é capaz, desde que você se exponha a ela, ela é capaz de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Se você passar a sua vida sem se expor constantemente à palavra de Deus, você nunca vai desenvolver o homem interior. E você vai chegar diante de Deus, salvo em Jesus, ok, ótimo, mas pequeno. Sem ter desenvolvido um anão espiritual. E a proposta de Deus através dessa série é que você seja honesto com você mesmo e você se pergunte: será que eu estou preparado para realmente começar a viver a vida confrontando-me com a palavra de Deus? Não simplesmente vivendo em piloto automático, deixando uma carreira me levar, deixando meus hobbies me levarem, deixando a minha família me levar. Porque tem que haver um ingrediente espiritual, tem que haver um ingrediente da palavra de Deus que você sozinho se expõe. E você se projeta diante de Deus, nu, sem qualquer disfarce, sem qualquer máscara, sem qualquer fantasia. Você se coloca diante de Deus, honestamente. E é interessante que o apóstolo Paulo ele fala para os Efésios no capítulo 2, versículo 10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. É fundamental você ter a visão correta de Deus, de que se você se colocar diante da palavra dele e se expor e se deixar ser julgado, se deixar ser analisado pela palavra de Deus, para que as intenções do seu coração sejam realmente expostas. Quando você começa a fazer isso, Deus começa a revelar para você as obras que Ele quer que você faça. Ele vai confirmar para você se é hora de mudança ou se é hora de você aprofundar naquilo que você está fazendo. Nem sempre é hora de mudança, às vezes é hora de aprofundamento, às vezes é hora de você se aprofundar na sua profissão, às vezes é hora de você trocar. Mas é pela palavra de Deus, é na comunhão com Deus, que a palavra de Deus vai discernindo você e vai revelando para você as obras que Deus tem preparado para você antes da fundação do mundo. Não vale a pena você passar pela sua vida e não correr atrás daquilo que Deus, com tanto carinho, com tanto tempo, com tanta antecedência. Quando você faz uma coisa com antecedência, você demonstra um carinho por aquilo, né? Olha, vai ter um evento tal data, eu vou começar a me preparar já. Por quê? Porque aquele evento é importante para você. E Deus olha para cada um de nós, para cada um, para cada esposa. E eu percebo assim que muitas vezes as esposas parece que eu acho que eu não tenho ambição, não tenho sonho, não posso ter, porque é meu marido que manda em tudo, não sei o quê. Será que você, esposa, não foi feita a imagem e semelhança de Deus? E será que essa palavra não é para você? Ou é só para o teu esposo? Ou você é solteiro ou solteira? Será que não existe algo especial que Deus trabalhou com carinho para você, pensando em você? Antes da fundação do mundo, Ele criou coisas boas para que você execute. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo. Deus, Ele pensou em você, Ele pensou em mim. É importante que eu e você, a gente possa se identificar com José como aquela pessoa que reconhece: eu sou especial para o meu pai. E isso eu tenho praticado na minha vida, e isso me ajuda muito a passar pelas crises, passar pelas dificuldades, porque eu sei que eu sou especial para Deus. O meu pai olha para mim e diz: esse cara, ele é muito fantástico, eu gosto, ainda bem que eu criei esse cara. Isso pode ser verdade para cada um de vocês, mas cada um de vocês precisa agarrar isso para você. Não pode ser uma verdade genérica, tem que ser a sua verdade, tem que ser a sua revelação. E isso só é possível se você deixar o teu homem interior, a tua mulher interior, se expor à palavra de Deus. Porque quando ele diz: porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, significa que aquilo que você faz deve ter significado, deve ser importante. Não precisa ser magnífico, que afete bilhões de pessoas, mas ela tem que ser boa. Aquilo que você está fazendo é relevante. E você precisa ter convicção de olhar as coisas do ponto de vista da palavra de Deus. E o interessante é que você ainda pode se colocar como um candidato a situações mais especiais ainda. Olha o que diz em Jeremias 33, versículo 3. Clame a mim e eu responderei. Às vezes as pessoas dizem: nossa, eu tento falar com Deus, mas eu não escuto. Mas Deus diz: clame a mim e eu responderei. Jesus, ele te dá a solução para ele te ouvir. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, esta verdade de Jeremias tem que passar por Jesus. Se você está clamando a Deus e você acha que Deus não está te ouvindo, você não está passando por Jesus. Ou você nunca entregou a vida para Jesus. E hoje você pode fazer isso. Aqui ou lá na sua casa, você estando assistindo essa mensagem. Clame a mim e eu responderei. E direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Que Deus é esse? Que investe numa pessoa como eu e você. E revelar, e desejar revelar coisas grandiosas. Não é qualquer coisinha. Coisas grandiosas, gente. E para uma pessoa que tem a mente de Deus, como Deus, né, você vai falar com Deus e Ele tem essa mentalidade infinita, é inesgotável o que Ele vai te revelar. As bilhões de pessoas que vão pedir alguma coisa para esse Deus não vão esgotar as grandiosidades das revelações dEle. A grandiosidade de revelação permanece, elas não se esgotam. Você pode pedir, pedir, pedir. Acho que é por isso que Jesus falava assim, né? Pedir, pedir e dar-se-vos-á. Batei, batei e abrir-se-vos-á. Primeiro, querendo de você a consistência. E segundo, mostrando que Deus é inesgotável. Ele é infinito. Clame a mim. Clame a mim. E eu vou responder para você. E vou mostrar para você coisas grandiosas e insondáveis. Lucas 10, 41 e 42 diz assim: Respondeu o Senhor Jesus: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Sabe, o ativismo às vezes é simplesmente um disfarce para preocupação e inquietação no teu coração. Às vezes o excesso de atividade é para proteger. Você faz isso para se proteger da sua inquietação, das suas preocupações. Eu não quero nem parar para pensar, então eu vou ficar ativo o tempo todo. É importante a gente vir aqui na palavra de Deus e ouvir aqui Jesus dizendo: você está, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Não é uma ou outra coisa. Dentro dela havia um turbilhão de preocupações. Todavia, apenas uma é necessária. E ali Jesus estava falando da importância de você estar aos pés dEle, ouvindo dEle, aprendendo dEle. Então, todas as preocupações que Marta estava escondendo atrás do ativismo de preparar a comida, de preparar a casa, arrumar tudo, tudo aquilo Jesus estava orientando. Marta, é legal você preparar as coisas com antecedência para receber os hóspedes, para me receber na sua casa, é bom. Mas por trás disso que você está fazendo, eu vejo o teu coração inquieta. Eu vejo o teu coração, você está preocupada. E quem é que não está preocupado hoje? Né? Quem não está preocupado? Quem não está passando por pressão? Poucos não estão. Né? Alguns conseguiram crescer nessa pandemia, muitos não. Muitos perderam emprego. E Jesus sabe, Jesus enxerga a inquietação dentro da gente. E eu vou fazer o caminho reverso. Jesus sabe a nossa inquietação. Jesus sabe que se você clamar a Deus, Ele vai revelar coisas incríveis, grandiosas para você. Mas é só através de Jesus que você vai poder clamar a Ele para que Ele te ouça. Porque ninguém vai ao Pai senão por Jesus. José desejava que aquele sonho que ele teve de ser o líder da sua família acontecesse. Mas José precisou passar por pressão, precisou passar por traição, precisou passar por tentação, precisou passar por ir para os piores lugares da sociedade, para que ele pudesse subir, após 13 anos, subir a uma posição de realmente poder servir, porque ele sabe o que é sofrer. Sabe aquela frase que diz, não desejo isso nem para o meu pior inimigo? José sabe. Talvez José tenha inventado essa frase. José sabia o que era sofrimento. Por isso Deus permitiu ele subir. E ele preparou então José. E ele está preparando você. Ele está te preparando para algo maior, para algo grandioso. A vida não acaba aqui. Mas é mais importante você ser transformado nesse homem interior, nessa pessoa interior, do que você conquistar os teus sonhos. Corra para a palavra de Deus. Faça o plano de leitura bíblica que o Kleber está sugerindo para os jovens. Jovem, leia a Bíblia, pelo amor de Deus. Nós estamos vendo uma geração de pessoas com 40 anos para baixo. Nada sabem da Bíblia. Nós teremos que reevangelizar o Brasil inteiro. Voltando a contar a historinha de José no Egito, de Moisés tirando o povo do Egito, das 10 pragas, dos 10 mandamentos, de Josué entrando na terra prometida, nós teremos que recontar tudo isso para os nossos filhos, para os nossos adolescentes, para os nossos jovens, porque o gap que nós criamos de conhecimento da palavra de Deus ficou gigante. Nós temos 40 anos, uma geração inteira praticamente, que não sabe mais o que é a Bíblia. Se expõe à palavra de Deus, deixe o teu homem interior ser discernido, descubra quem você é, e clame a Deus, e Ele vai te revelar coisas incríveis e grandiosas, amém? Eu quero encerrar essa mensagem, eu sei que ela foi um pouquinho mais longa do que o normal, mas eu quero dar uma oportunidade para você, que talvez nunca tenha entregado a vida para Jesus. A palavra de Deus fala, se você crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele veio sobre a terra, que Ele viveu como um homem aqui na terra, e Ele foi morto, Ele foi crucificado no teu lugar, por causa dos teus pecados, mas que Ele venceu a morte, Ele ressuscitou e Ele está vivo à direita do Pai. Se você crer nisso no teu coração e você confessar com a sua boca, a palavra de Deus diz que Deus vai escrever o teu nome no livro da vida, e quando Jesus voltar, Ele vai abrir esse livro e todas as pessoas que estiverem o seu nome escrito nesse livro da vida terá a vida eterna. E é isso que eu quero oferecer para você. Você terá vida eterna. Então a minha pergunta para você é muito simples e direta. Se você nunca fez uma oração entregando a vida para Jesus, confessando que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Salvador do mundo, não apenas do mundo, mas o teu Salvador, se você nunca fez essa oração em voz alta, você quer fazer isso hoje, em casa, online ou aqui presencial, se você quer fazer essa oração e nunca fez, levante a sua mão e eu quero orar junto com você. Quero te ajudar a ter o seu nome escrito no livro da vida, porque quando Jesus voltar, o teu nome esteja lá e você tenha a vida eterna. Então, se você nunca fez isso e quer fazer isso hoje, é só levantar sua mão. Você que está em casa, na online, manda um WhatsApp para a gente. Olha, eu quero fazer. Então, eu gostaria de convidar vocês a ficarem em pé e nós vamos ajudar eventualmente alguém que está desejando fazer essa oração, e nós vamos fazer juntos. Eu vou falar uma frase, eu vou pedir que vocês repitam. Se você está em casa e desejar repetir, faça assim. Repita comigo, por gentileza. Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Você se fez homem, viveu sobre a terra, morreu pelos meus pecados, mas ressuscitou e está vivo à direita do Pai. Por isso eu te peço perdão pelos meus pecados. E eu te recebo como meu Salvador e o meu Senhor. E eu te peço, escreve o meu nome no livro da vida. Amém. Amém. Maravilha. Muito bem. Nós vamos ter a ceia, né? Quero agradecer a sua atenção e eu desejo no meu coração que você tenha sido abençoado por essa palavra. Amém.